mesmo sabendo que é um fóssil, mesmo sabendo que tem problemas de esgotamento, como tem o petróleo, mas apesar de tudo a situação hoje é diferente. Obrigado, Sr.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Professor para responder
em conjunto. Esta lista. Primeiro, começando pelas tais uso das pistas de bus para os veículos de alta ocupação, que eles chamam lá as hot lanes, eu sou muito favorável, desde que haja condições para serem fiscalizadas devidamente. A Espanha tem isso há muitos anos, na entrada de Madrid, para quem vem do lado de Valladolid, que eles chamam lá o bus BAO, e o BAO é o veículo de alta ocupação, mas eles têm a coisa muito bem feita porque têm um separador físico, são os últimos 16 km de autoestrada, têm um separador físico em que quem entra durante 10 km não consegue sair, e depois tem uma guarita da Guarda Civil, onde a gente não sabe se lá está o guarda ou não. E quando ele está e vê um veículo que não leva as três pessoas devidas, aquilo custa muito caro. Portanto, tem que ser uma coisa que ou se faz com condições de fiscalização eficaz, ou então não se pode fazer. E atualmente, que eu saiba, ainda não há tecnologia para fazer isso automaticamente. Não, porque há vidros fumados, inclusivamente por infravermelhos, o calor do carro é superior, já houve várias tentativas, ainda não se consegue, de forma categórica. E como sabemos, enfim, depois há pessoas mais imaginosas do que outras, os veículos, por exemplo, com duas pessoas a bordo, que há uns anos em Singapura, havia contratação de miúdos do outro lado da cancela para entrarem, depois houve quem desenvolvesse bonecas insufláveis, não para os fins sexuais do costume, mas para usar isso, bonecas insufláveis sentadas, tudo isso, e já vestidas e tudo. Portanto, é mais complicado. Mas, ou seja, se houver condições eu não gosto muito da palavra fiscalização, mas mais de monitorização, do enforcement, como se diz, acho que sim, sem dúvida. Fábrica da Nissan em Cacia, eu sei demasiado pouco, mas aquilo que vejo em alguns artigos na imprensa internacional, não quer referir que Portugal está a fornecer grande tecnologia. Eu acho que o interesse deles estar aqui, no essencial para eles, tem a ver com o facto de estarmos perto da capacidade de exportação marítima e estarmos perto das reservas do lítio, porque Portugal tem lítio, pronto. E, portanto, não vejo que haja uma grande fileira tecnológica. Agora, é preciso também ver que era neste momento, tirando o Japão, ninguém tem grande tecnologia de baterias de íons de lítio. O Japão e Taiwan. Um bocadinho. Pronto, enfim. Mas eu não sei se são os que fazem as baterias, tenho a impressão que não.
É uma empresa chamada A123.
Sim, A123, sim, tem razão. Acredita que se quisermos fazer isto com a vontade de desenvolver aqui alguma tecnologia, apesar de tudo, estamos no início de um ciclo de desenvolvimento do veículo elétrico, acho que temos condições para investir a seguir. Concordo totalmente que não devemos é fazer a fábrica e não pensar nisso. Tem que ser uma coisa. O investimento complementar é essencial. A proposta legislativa do MOBIE, eu não a conheço em detalhe, conheço algumas coisas. Eu, pessoalmente, seria favorável, nesta primeira fase, que houvesse uma só sociedade gestora, com a obrigação de se desmembrar a partir do momento que tivesse atingido uma certa maturidade. Ou seja, o arranque, vejo vantagens em ser só uma, porque é tudo ainda muito, muito frágil, muito incipiente. Se calhar, quando passarmos de não sei quantos mil veículos, podia estar na agenda fazer não necessariamente um management buyout, mas uma coisa qualquer assim, portanto, partir em duas. Porquê é que a EDP está em 51%? Eu acho que aqui é sobretudo o interesse da EDP estar nisto por causa do que eu disse ali há bocadinho. Vejo aí mais o interesse da EDP do que o interesse público. Eu. Mas não tenho a informação toda. Para mim é óbvio que a EDP esteja interessada. Não é óbvio que o Estado esteja interessado em que a EDP tenha 51%. Há muito know-how que a EDP tem, nomeadamente na gestão desta rede, que é importante. 51% tenho dúvidas. Mas se calhar com menos 51% a EDP dizia que não queria, não sei. Eu não conheço os detalhes disso. Em relação ao hidrogénio, só não o pus porque estamos aparentemente mais longe de chegar a soluções capazes. O hidrogénio hoje, para se produzir, o hidrogénio, como sabemos, não é uma fonte de energia, é apenas um vetor, e nas condições atuais, chegar ao hidrogénio consome-se mais energia do que se produz, do que se tira depois dele. E, portanto, estamos à espera ainda de algum clique tecnológico. Há quem diga que sim, mas se calhar só lá para 2040, 2050. E, portanto, eu aqui estava a olhar um bocadinho a mais curto prazo, não é? transporte de mercadorias, de facto, não está e devia estar, mas isto foi preparado a pensar nas áreas urbanas e nas locações de pessoas, que são sobretudo áreas urbanas, e depois com a tal extensão ao longo curso, de vez em quando. Mas os transportes de mercadorias liga muito com o gás natural. O transporte de mercadorias, tal como os autocarros urbanos, tem um problema que é o ciclo de utilização, se quiser, o número de horas acordado por dia é tão alto que não é facilmente compatível com as soluções de bateria elétrica. E aí está a haver ganhos muito consideráveis do lado do diesel, são soluções muito limpas ao nível do gás natural. Eu acredito que são os autocarros urbanos já há muito a gás natural, do lado das mercadorias ainda não há, porque a rede de abastecimento de gás natural pelas estradas europeias está longe de ser muito boa. Aquilo que está a acontecer do lado do diesel, e sobretudo aquilo que pode vir a acontecer com os biodiesels, pode levar a que o gás natural venha a perder alguma posição de mercado aí. Em qualquer dos casos, se os preços do petróleo começarem a subir muito, o preço do gás natural sobe atrás. É um sucedâneo, não é uma paridade perfeita, mas é quase. E, portanto, eu devo dizer que hoje eu também não punho o meu milhãozinho, como eu costumo dizer, no gás natural, por causa dos biocombustíveis. Porque já hoje, com as melhores tecnologias do diesel, temos níveis de poluição que não são iguais, mas são identicamente nocivos aos do gás natural. Um motor diesel afinado com filtro de partículas, tal e tal, tudo à maneira, é praticamente tão limpo como um de gás natural. Se eu tiver amanhã biocombustíveis que consigo reduzir a emissão de CO2, a emissão líquida de CO2, o diesel passa a ganhar claramente. E, portanto, não me é claro qual é a durabilidade da vantagem competitiva do ponto de vista ambiental do gás natural. Mas ele é, se quiserem, hoje em dia, a principal área de aplicação desejável do gás natural seria o transporte de mercadorias e os autocarros urbanos, que isso já são em muitos países. Mas aquilo que aconteceu foi que, enquanto nas áreas urbanas a rede de abastecimento é dos próprios operadores dos autocarros urbanos, no transporte de mercadorias não pode ser, tem que ser os postos ao longo da estrada. E não há uma rede suficientemente densa. E, portanto, aí há dificuldades. Sr. Deputado, pôs-me uma pergunta mais difícil de todas, que é quando é que as baterias estarão à altura. Se eu soubesse, já estava a fazer contratos de futuros. Deixe-me dizer-lhe, apesar de tudo, que saiu em março de 2009 um artigo na Nature, publicado por um tipo do MIT com um colega da Delaware, salvo erro, em que eles diziam que tinham conseguido, com íons de lítio, uma parte em amorfo, outra parte em cristalino, conseguir a combinação ideal daquilo que é a bateria, que é a alta capacidade, com aquilo que é o condensador, que é a alta velocidade de carga. E tinham conseguido, nessa mistura, em laboratório, condições controladas, tinham conseguido que aquilo que seria em condições normais da bateria de íons de lítio do mercado, de um carregamento em 3 horas, tinham conseguido o carregamento em 30 segundos. Estamos todos assim, é para amanhã. Eles depois acabam o artigo a dizer, cuidado, que isto são condições controladas de laboratório, etc, etc. Estamos, provavelmente, a 10 anos disto chegar ao mercado. Mas há, hoje, as melhores investigações que estão a ser feitas nas baterias, tanto quanto eu sei, não é propriamente a minha área de especialidade, sou apenas um leitor atento, nesta busca do comportamento duplo. Isto é, carregar à velocidade de um condensador e armazenar à capacidade de uma bateria. E vão-se ouvindo umas bocas, mas é uma coisa em que é preciso tomar estas informações que vêm para a imprensa com um grão de sal, porque as próprias empresas que o anunciam estão cotadas em bolsa e, portanto, de vez em quando têm que fazer um bocadinho de hype para poderem manter alguma valorização. Há, eu diria assim, uma razoável expectativa de que possa haver coisas muito boas daqui a 2 ou 3 anos ou daqui a 15 anos, ninguém sabe. O volume de dinheiro que está a ser investido nisso é uma coisa colossal. Porque toda a gente sabe, se alguém conseguir chegar ao mercado com uma bateria com uma densidade de armazenamento de kWh por quilo de material, que seja dupla do atual, e velocidade de carga que seja quíntupla do atual, fica bilionário assim, enquanto houver matéria-prima para aquilo. Portanto, é um jogo fortíssimo. Mas onde veremos que andamos há 30 anos a investir em baterias, quer dizer, toda a indústria dos computadores, dos telemóveis, não sei o quê, etc e tal, tem vindo a trabalhar aí. E, portanto, eu diria que toda a descoberta fácil já foi feita. Agora estamos a trabalhar, mas também, por outro lado, estão-se a começar a conhecer características do comportamento de finos materiais e com os nanomateriais e não sei o quê, que permitem dizer é capaz de haver alguma coisa ao virar de uma das 835 esquinas que estamos a explorar neste momento. A gente não sabe é qual. E, portanto, se me está, acha possível que daqui a 3 anos haja qualquer coisa a chegar ao mercado? É possível. Acho provável, ainda não. Mas não sei. Não sei, é esse, como eu dizia logo no primeiro slide, essa é uma das grandes dificuldades, que temos uma total incerteza quanto aos prazos de resposta. Eu tenho mais esperança na biotecnologia neste momento do que na do... A sério, tenho. Talvez por ignorância, do que na das baterias. Na da biotecnologia vejo mais o problema da escalabilidade, como é que, a quanto é que se chega. Mas acho que estão a surgir com maior frequência pequenos passos do que nas baterias. O que me leva a suspeitar que possa haver incrementalmente algum ganho. Mas é uma informação, como digo, apenas de um observador atento e não de um cientista do ramo. Portanto, aí tem que ter algum cuidado. Em relação às bicicletas e à orografia de Lisboa, fico contente que me tenha posto a pergunta, porque foi uma das coisas em que nós discutimos quase violentamente dentro da produção do Plano de Mobilidade de Lisboa em 2005. Nós fizemos um capítulo, pela primeira vez em Portugal, fizemos um capítulo de mobilidade pedonal. E tínhamos um capítulo de mobilidade ciclável em Lisboa, que depois decidimos não pôr, porque não fomos capazes de resolver um problema complicadíssimo, que é o problema da transição. Isto é, o automobilista que ande em Copenhague ou em Amsterdão não tem como não se dar conta que está rodeado daquelas melgas. A gente aqui em Lisboa não nota que há de vez em quando uma melga daquelas e, portanto, com muita facilidade atropelamos um ciclista e que normalmente tem consequências muito perniciosas para o dito ciclista. E discutimos muito na nossa equipa como é que se podia ter um plano de transição que não provocasse muitas mortes. E não fomos capazes de encontrar. E, portanto, preferimos dizer não vamos fazer nada enquanto não tivermos uma ideia boa. Porque, seja o que for daquilo que estamos a ter como ideia, vai haver uma data de gente a morrer por causa disso. Eu já fui 2 vezes visitar a organização lá de Paris que trata das bicicletas. E perguntei-lhes, como é que é? Não morreu ninguém, então. Pá, morreu gente, não divulga. Mas eu sei que no primeiro ano foram mais de 15 pessoas. De acidentes fatais não divulgados. Como era inevitável, quer dizer, qualquer pessoa que conheça um bocadinho como é que funciona a segurança do tráfego percebe que é inevitável. Eles dizem, mas esperamos que seja melhor. Eu, da segunda vez que fui lá, já foi um pouco melhor. Mas eles não dão números, não publicam. É mesmo a bosta. Como? Claro. Sim, mas portanto aqui é muito complicado. A orografia, curiosamente, eu não acho que seja um problema muito grande, porque apesar de Lisboa ter muitas colinas, também tem excelentes vales onde se localiza uma parte muito importante das nossas origens e destinos de viagens. Ou seja, assim como eu não quero que a pessoa diga eu vou andar transportes públicos, deixo de usar transporte individual, também não estou a dizer andarás de bicicleta e estás proibido de andar de automóvel. Se calhar 60% das deslocações intracidade são bem fazíveis de bicicleta. E para algumas a gente usa a bicicleta, para outras usa o táxi, para outras usa o automóvel, enfim. Acho que pode fazer parte disto. Para mim o único problema é a transição. Certo? Porque no resto acho que se faz. Se temos ou não temos vantagens em ter estado tão à frente no veículo elétrico? Tenho algumas dúvidas. Não vejo que tenhamos desenvolvido nenhuma fileira tecnológica. Não, estamos uma coisa à frente, mas que se calhar dado o nosso tamanho, isso é aquilo que podíamos fazer facilmente, que é temos uma solução harmonizada para todo o país, enquanto no resto da Europa é cidade a cidade. E aí acho que, apesar de tudo, tem alguma vantagem. Devo dizer que, para além da visibilidade mediática, ainda não percebi muito bem qual é o investimento real que está a ser feito e parece-me que é pequeno. Nós chegámos a tentar concorrer ali pela nossa empresa para os planos de mobilidade elétrica das 25 cidades, depois soubemos que isso tinha sido tudo entregue à Universidade do Minho, um colega que eu respeito muito e acho que é muito bom, mas com orçamentos tão curtos em dinheiro e em tempo, que eu acho que ele vai fazer pouco mais do que fazer uma cruz no sítio onde é que se põe os postos de carga e descarga. Sinceramente. E, portanto, acho que quem encomendou não teve a noção do que é o alcance que pode ter em termos do paradigma de mobilidade das pessoas, passarmos à mobilidade elétrica. Por causa de tudo isto que eu falei aqui. E era um bocadinho isso que nós gostávamos de ter. Nós tínhamos uma proposta, sabemos que o prazo de resposta era muito curto, e depois, de repente, afinal não vai haver concurso, já entregámos tudo ao professor Zé Mendes. Pá, eu respeito muito o Zé Mendes, sou amigo dele, não tenho problema nenhum. Acho é que não lhe foi dado orçamento, nem de dinheiro, nem de tempo, para ele fazer uma coisa que vão ser, pá, 25 mapas com cruzinhas e pouco mais. E, portanto, acho que ainda não são esses os planos de mobilidade elétrica. Vão ser outros. Isto agora é o plano de implantação dos postos elétricos, dos postos de abastecimento. Portanto, outras coisas virão. Como eu acho que não se está a gastar muito dinheiro para além da propaganda, acho que não é grave. A sério, pode ser que se esteja, mas eu não vejo. Porque mesmo nestes estudos, aquilo que nos foi dito foi que aquilo era, já não sei se era 12 mil euros ou não sei o quê, por cada cidade. Bem, que não é dinheiro, como se percebe. E, portanto, está a ser pouco. Pois é, a FASEC desenvolveu o posto de carregamento e não sei o quê e tal. Estamos tudo a falar de peanuts. Se é assim, se calhar vale a pena. Se há muito mais dinheiro envolvido, não sei, mas não tenho conhecimento de nada onde se esteja a envolver muito mais dinheiro.
Já em 2011,
quantos postos de abastecimento? Mas aí se calhar já não é investimento público. Não, para, se é EDP para vender os kWh, pode ser que. Quer dizer, aí já não me incomoda. Eu me incomodo, mas se for o Estado, o contribuinte, todos nós, a meter, sem mais nem menos, sem tempo. Para, eu acho que é assim, vai haver alterações ao nosso padrão de mobilidade por causa destas alterações dos preços relativos. Eu acho que não devemos embarcar no elétrico só porque é giro, só porque dá choque, só porque dá chique, mas temos que ser capazes de perceber o que é que pode vir a partir daí. Pá, nomeadamente, faz sentido ou não pôr em causa algumas das políticas de estacionamento em ligação ao veículo elétrico? Quando o veículo elétrico precisa de estacionar mais horas para poder carregar. Isto tem implicações óbvias na política de estacionamento. Eu não vi ainda nenhuma reflexão do lado público sobre isto. Nenhuma. Para mim é das coisas que está logo ali na linha B. Percebe? Portanto, acho que há aqui dificuldades. Deixem-me só terminar com a resposta àquela história da mobilidade nos 30 dias consecutivos. É a minha maior frustração técnica de toda a vida. Porque estive em conferência de imprensa com o Ministro das Obras Públicas, Transportes e Comunicações, António Mexia, que nos tinha encomendado um estudo nesse sentido. Foi aprovado. Estava com ele ao lado, conferência de imprensa, a anunciar à imprensa, vamos levar isto a Conselho de Ministros, vai ser aprovado quinta-feira. E, portanto, ele já tinha falado com o Primeiro-Ministro na altura, o Santana Lopes, que tinha, portanto, tinha garantido que aquilo ia passar. O Governo caiu no dia a seguir. E, portanto, não chegou sequer a Conselho de Ministros. Portanto, houve-me condições para convencer o Governo da data, enfim, ainda não me esqueci disso, porque sangra, não é? Mas ainda temos os... Não, epá, como digo, é a maior frustração técnica da minha vida, porque é uma coisa que mais nenhum país tem. É das coisas que eu acho que se podia fazer e que era um salto qualitativo enorme. E, portanto, espero que um dia deste haja oportunidade.
Nunca mais ninguém
repegou. Repara, já agora, enfim, os operadores não gostam disto. Porquê? Porque os operadores atualmente vendem muito transporte não consumido. Não, aqueles... Ao pagarmos 30 dias, e depois a gente constipou-se, não usou, mas já pagou. Os miúdos tiveram férias de carnaval, não usou, mas já pagou. E, portanto, os operadores sentem que têm que fazer mais pela vida, porque só vão passar a vender aquilo que de facto, o serviço que de facto prestaram. E, portanto, eles são um bocado contrário a isto. Se quisermos ter maior justiça naquilo que as pessoas pagam versus aquilo que recebem, e se tivermos ter este ganho de versatilidade no uso do transporte, porque eu estou convencido, eu disse isso aos operadores, acho que vocês vão ganhar, porque há muita gente que vos abandonou porque vocês dizem é tudo ou nada. E se me põe a questão em termos de tudo ou nada, há muita gente que diz então nada. Reparem, qualquer um de vós almoça por aqui com alguma regularidade. Não há nenhum restaurante onde vocês vão todos os dias. Mas um restaurante qualquer onde vão 3 dias por semana, vocês são um cliente regular e são bem tratados. Porquê que o transporte coletivo quer que eu lá almoce todos os dias? Percebe? Quer dizer, há um paradigma de que a pessoa tem a mesma vida todos os dias da semana, que já não é verdade. E, portanto...
Sr. Professor José Manuel Viegas, em nome do Sr. Presidente da Comissão de Assuntos Económicos, Inovação e Energia, em nome dos membros do Grupo de Trabalho Energia e Eficiência Energética, agradecemos a sua presença hoje aqui, agradecemos também a presença dos diversos grupos parlamentares e, de facto, foi uma apresentação muito interessante, certamente que até final da vigência deste Grupo de Trabalho voltaremos a conversar. Muito obrigado.